Canção da Noite.
Seja bem-vindo à edição da noite. É destaque ao longo da próxima hora a grande reportagem Renascença. O correspondente na Alemanha, Guilherme Correia da Silva, mediu o pulso ao país a poucos dias das eleições. No próximo domingo, os eleitores alemães escolhem entre manter a confiança na chanceler Angela Merkel ou entregar o poder ao SPD de Martin Schulz. A extrema-direita está à espreita. Tempo ainda para escutar nesta edição da noite o debate semanal das terças-feiras entre Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão. Fique para ouvir.
Renascença, a par com o mundo.
O Banco Espírito Santo lesou imigrantes da Venezuela e África do Sul em quase 120 milhões de euros. É para já o valor apurado dos investimentos de mais de 250 associados da recém-criada associação, que já reuniu com o governo. São madeirenses ou imigrantes de segunda geração que chegaram a ter tratamento privilegiado pelo então BES. Muitos clientes chegavam a jantar com Ricardo Salgado. Agora, Sandra Afonso, dizem-se enganados.
A Associação de Lesados da Venezuela e África do Sul conta com mais de 250 associados, 147 da Venezuela e 110 da África do Sul. No total, já representam quase 120 milhões de capital investido, segundo José Rodrigues, filho de imigrantes na Venezuela.
Estamos totalmente conscientes que o valor total não se vai a recuperar, mas sobretudo na situação venezuelana, qualquer coisa é muito bom.
Um valor que ainda deverá crescer. À Renascença explicam que estão a angariar associados de boca em boca devido à instabilidade que se vive na Venezuela. Por isso, há muitos imigrantes que ainda não sabem da existência da associação. Contam que os gestores do BES chegaram a viajar pelo interior do país a angariar clientes. Foram ainda promovidos jantares com o próprio Ricardo Salgado para vender os produtos garantidos.
Era a sucursal financeira exterior Funchal.
Mas depois iam ter convosco
a Venezuela? Sim, eles viajavam à Venezuela e à África do Sul a reunir-se com os clientes e tratávamos bem, muito bem. Faziam jantares e tudo para os seus clientes, captar os seus clientes. O Ricardo Salgado deu jantares para estes clientes, madeirenses imigrantes na Venezuela. E tratávamos
próprio,
muito bem.
E o próprio Ricardo Salgado participava nestes jantares?
Sim, ele próprio.
E vocês participaram nestes jantares?
Eu não, mas o meu pai sim.
Sara Freitas é presidente da recém-criada associação que ontem reuniu pela primeira vez com o governo. Diz que encontrou vontade em encontrar uma solução para os imigrantes lesados pelo BES, semelhante aos fundos criados para o papel comercial. Já estão marcadas próximas reuniões.
A reportagem de Sandra Afonso. Chegou o tempo de agir no combate à doença de Alzheimer. Apelo do Presidente da República na cerimónia que marcou o início oficial da Conferência Mundial de Alzheimer, que decorre até sexta-feira na Fundação Champalimaud, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro que é preciso agir de forma rápida.
A doença de Alzheimer afeta a saúde, a felicidade e a dignidade das pessoas em todo o mundo. E compete-nos, enquanto sociedade global, travar esta batalha, agora, antes que tenhamos de enfrentar um problema muito maior daqui a alguns anos. É a altura de agir.
Now is the time to act.
Presidente da República, que falou em inglês. O encontro foi organizado com a Fundação Rainha Sofia de Espanha, que acompanhou os dois primeiros dias de trabalho. A monarca defendeu maior investimento na busca de uma cura para a doença.
Por isso, redoblemos todos o esforço e não cejemos.
Por isso, temos que aumentar os esforços e não desistir de procurar soluções que não apenas retardem os terríveis efeitos desta doença, mas também a previnam ou adiem. Através de um diagnóstico precoce, para tentar que os doentes tenham a maior qualidade de vida possível, sem esquecer que o grande objetivo é a cura desta doença.
Em jeito de resposta aos discursos oficiais de abertura, Adalberto Campos Fernandes, o Ministro da Saúde, lembrou que Portugal já começou a discutir o futuro Plano Nacional das Demências, mas admite que é preciso fazer mais.
Foi recebido ontem, o Secretário-Estado Adjunto da Saúde pediu, ou houve um grupo de trabalho que refletiu sobre esta questão de um Programa Nacional para as Demências. Nós estamos a avançar muito nas ofertas institucionais, temos um alargamento muito significativo da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, mas temos que ir mais longe, temos que ir para junto às famílias, temos que refletir sobre o papel do cuidador informal, temos que chamar a este trabalho, a este exercício, todas as pessoas, toda a sociedade. O Estado tem que fazer mais, mas não apenas o Estado, o setor social tem feito um trabalho notável e essas parcerias com o setor social, com as famílias e o envolvimento do Estado na vertente de saúde e na vertente de segurança social são determinantes.
O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, em relação ao que se faz noutros países, no que toca ao combate ao Alzheimer, o Comissário Europeu Carlos Moedas denunciou a falta de investimento da União Europeia. Os países europeus defendem um reforço da aposta na investigação e inovação, mas quando chega a hora de falar em dinheiro, defendem cortes. O Comissário da Investigação, Ciência e Inovação revelou que o Conselho quer cortar 500 milhões no orçamento do próximo ano. Moedas espera que tal não aconteça.
O Orçamento da União tem uma aprovação anual e nessa aprovação anual para 2018 houve uma proposta do Conselho, ou seja, dos países, de um corte de 500 milhões. Isso está a ser discutido e, obviamente, eu espero que isso não aconteça. Mas mostra bem que os países, muitas vezes, dizem que querem apostar mais na investigação e na ciência, fazem uma proposta de um corte de 500 milhões para 2018. Eu espero que o bom senso possa imperar, espero que Portugal possa ajudar, que Espanha possa ajudar, que os países possam ajudar nesta grande batalha.
Ainda assim, o comissário português mostra-se otimista com o resultado da discussão de verbas para a investigação e inovação no próximo quadro comunitário.
O orçamento foi de 80 mil milhões durante 7 anos, portanto mais ou menos entre 10 a 11 mil milhões por ano, e vamos esperar que para o próximo programa quadro, a seguir a 2020, portanto 2021 a 2027, possamos realmente aumentar esse valor para bem da Europa.
Uma das áreas que tem recebido avultadas verbas é a da investigação na área das neurociências, 5 mil milhões nos últimos 10 anos, sendo que vários investigadores portugueses, e cada vez mais, também beneficiam desse investimento. No entanto, Carlos Moedas considera que os cientistas também têm que se aproximar mais da população e dizer o que andam a fazer.
Nos últimos 10 anos, basicamente, investimos na Europa mais de 5 mil milhões de euros neste tipo de doenças. E as pessoas não sabem desse investimento. E por isso eu dizia ali dentro que também é importante que estes cientistas tenham essa ligação às pessoas, que expliquem às pessoas o que estão a fazer. Nós temos mais de 3 mil projetos nesta área, mas depois, se estivermos na rua, as pessoas não sabem o que é que estamos a estudar. As pessoas querem saber que um dia, na Europa, vamos conseguir curar o Alzheimer. E isso vai também dar uma sensação aos cidadãos da Europa que a Europa vale a pena, que a Europa tem capacidade de ciência e de inovação.
O Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, deixou ainda claro que nesta área das demências, como noutras, nenhum país consegue obter resultados sozinho. Ora, nos dois primeiros dias da Cimeira Mundial sobre o Alzheimer, uma das ideias defendidas é a necessidade de ação global contra a doença. As demências afetam 30 milhões de pessoas no mundo, de forma direta ou indireta. As populações estão cada vez mais envelhecidas e são necessários planos nacionais para lidar com o Alzheimer. Ana Carrilho.
As demências e as doenças neurológicas são problemas graves de saúde pública que a Europa enfrenta, tanto mais que é um continente envelhecido. Por isso, para Charles Terry, do Comitê Europeu de Alzheimer, não admita que nos últimos anos tantos países tenham adotado planos nacionais e estratégias de combate às demências, porque a situação é mesmo grave e envolve, direta ou indiretamente, cerca de 30 milhões de pessoas na União Europeia.
Há cerca de 10 milhões de pessoas na Europa com demência. Espera-se que estes números cresçam significativamente, quase dupliquem para 19 milhões em 2050. Isto tem muito a ver com o aumento da esperança de vida. Mas não se deixem enganar por estes números. São a ponta do iceberg. Como por trás de cada pessoa com demência há outros, como os cônjuges, os filhos, os netos, os amigos ou outros membros da família, estão direta ou indiretamente associados às demências. E estima-se que as pessoas atingidas sejam cerca de 30 milhões na Europa. Se isto não faz das demências uma prioridade pública e social, não sei o que fará.
Apesar do grande investimento nos últimos anos, muito falta fazer e nem todos os países têm ainda respostas. Portugal é um dos que ainda não tem plano nacional, embora recentemente o governo tenha aprovado um documento já sujeito à consulta pública que poderá dar os primeiros passos numa estratégia. Esta manhã, Álvaro Carvalho, diretor nacional do Programa de Saúde Mental, deixou as linhas gerais a que o documento deverá responder. Identificação precoce, diagnóstico integrado, planeamento de cuidados e intervenções terapêuticas e cuidados para os doentes e cuidadores.
A jornalista Ana Carrilho, que acompanha a Cimeira Mundial sobre a doença de Alzheimer, que decorre até ao final da semana na Fundação Champalimaud, em Lisboa. Começaram hoje em Fátima as jornadas da Pastoral Social sobre o tema Família e Transformação Social. O administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme de Oliveira Martins, foi o orador convidado. O aumento da taxa de natalidade foi um dos temas em destaque. A reportagem é da jornalista Paula Costa Dias.
Guilherme de Oliveira Martins defendeu hoje que o sistema fiscal tem de ser mais amigo das famílias. Discursando em Fátima na abertura das Jornadas Nacionais da Pastoral Social, o administrador da Fundação Carlos Gulbenkian e ex-presidente do Tribunal de Contas alertou para a necessidade de se aumentar a taxa de natalidade, já que se prevê que nas sociedades desenvolvidas, dentro de duas décadas, a esperança média de vida seja os 100 anos e a sustentabilidade dos sistemas sociais depende da resposta à baixa taxa de natalidade.
O sistema fiscal tem que ser mais amigo das famílias. A economia tem que compreender a realidade familiar e tem que compreender que deve haver apoios, incentivos.
Por outro lado, há que equiparar os direitos do pai e da mãe.
A única maneira que temos de contrariar a discriminação da mulher é criar mecanismos e instrumentos em que haja licenças de paternidade obrigatórias para os dois. Parentalidade, para o pai e para a mãe. A entidade patronal já não terá aquela tentação de dizer pois é, entre o homem e a mulher, pois a senhora se calhar amanhã vai ter uma criança. Não pode ser.
Guilherme de Oliveira Martins nas Jornadas da Pastoral Social, que hoje começaram em Fátima com o tema Família e Transformação Social, uma perspectiva a partir da Amoris Laetitia.
A reportagem de Paula Costa Dias. Europa de olhos postos na Alemanha. No próximo domingo, 42 partidos concorrem às eleições gerais. As sondagens apontam para uma vitória da CDU, de Angela Merkel, e a Europa aguarda o desfecho da votação para avançar com muitas decisões. A Renascença foi perceber quais as expectativas no país. A reportagem é do correspondente Guilherme Correia da Silva.
Angela Merkel chegou, viu e parece que vai vencer. A avaliar por este congresso de pequenos e médios empresários das Uniões Cristãs em Nuremberg, no sul da Alemanha. Merkel sorri, cumprimenta aqueles por quem passa e agradece os aplausos da plateia. A chanceler alemã está em casa e pede apoio aos militantes.
Queremos um governo que nos permita concretizar muitas das nossas ideias para o futuro da Alemanha. Isso só acontecerá se lutarmos por cada voto na CDU e CSU.
Nesta campanha, nem todas as recepções à Angela Merkel têm sido assim. Dois dias antes deste congresso de empresários, Merkel esteve na cidade de Erlangen, a cerca de 20 quilómetros, e foi apupada e assobiada durante um comício. Noutros sítios, houve até quem arremessasse tomates à chanceler e gritasse para ela deixar o poder. Mas Merkel está há 12 anos à frente da Chancelaria Federal da Alemanha e não tem qualquer intenção de deixar o cargo para já. Em Nuremberg, Angela Merkel prometeu criar mais postos de trabalho. Garantiu ainda que os impostos não serão aumentados. Música para os ouvidos dos pequenos e médios empresários.
É hora de dizer que, para nós, aumentos de impostos são tabu. Numa altura em que a economia está a funcionar bem, para que tentar aumentar os impostos para os trabalhadores independentes ou para as empresas familiares e para os agricultores, em vez de agradecer pelos postos de trabalho que criaram? Não é essa a nossa política.
Para o partido de Angela Merkel, a Alemanha está bem e recomenda-se. A economia cresce, o número de desempregados diminuiu para metade na última década e os salários reais aumentaram 1,8% em 2016. É por isso que, para muitos alemães, um novo chanceler está fora de questão. Este é um sábado típico em Nuremberg. No mercado, no centro da cidade, os comerciantes vendem ameixas, uvas, morangos e vários tipos de plantas. Há ainda barraquinhas com salsichas de Nuremberg e Lebkuchen, uns doces tradicionais alemães. Dezenas de pessoas andam pelas ruas logo pela manhã e várias com quem falamos dizem estar satisfeitas com a chanceler Angela Merkel.
Estou satisfeito porque a economia está bem e esteve sempre bem nos últimos 12 anos.
Estou contente com Merkel. Ela preocupa-se com a Alemanha. É correta, cooperante, receptiva, não discrimina estrangeiros. Para mim é o máximo.
Não precisamos de um novo chanceler. Estamos bem como estamos. Para que mudar?
Nem todos partilham dessa opinião. É o caso do Partido Social Democrata. Ao longo desta campanha, o cabeça de lista do SPD, Martin Schulz, tem insistido que nem tudo são rosas na Alemanha, ao contrário do que o partido de Angela Merkel dá a entender. O SPD pede mais justiça social. Numa rua mais à frente, num stand do SPD, duas ou três pessoas estão de telemóvel na mão a tirar selfies com a figura de Martin Schulz em cartão. Sonja Bauer está ao lado delas a observar. Bauer é porta-voz do partido para questões sociais na cidade de Nuremberg e, para ela, o que está fora de questão é continuar a ter Angela Merkel como chanceler.
É preciso travar o aumento do fosso entre ricos e pobres, também na Alemanha, e resguardar a paz social. Isso inclui salário igual para trabalho igual e o menor número possível de contratos a prazo, porque as pessoas não podem planear o futuro.
É o outro lado do crescimento económico na Alemanha. Dados do Ministério Alemão da Economia indicam que quem ganha menos não tem beneficiado do crescimento e que há uma discrepância cada vez maior entre baixos e altos salários. Isso é ainda mais grave tendo em conta que as rendas de casas estão a aumentar em grandes cidades como Munique, Hamburgo ou Berlim, porque faltam habitações. Em Munique, a renda de uma casa com até 4 assoalhadas ronda os 1.500 euros por mês, um valor proibitivo para muitos. Vamos até ao restaurante da Associação Portuguesa de Nuremberg. Esta noite não há muitos clientes, mas falamos com dois portugueses que estão há mais de 2 décadas a viver na Alemanha. Maria do Rosário Loures e Mário Lopes já viram passar 3 chanceleres, Helmut Kohl, Gerhard Schröder e Angela Merkel. Agora, segundo Mário Lopes, é tempo de ter um novo.
Que tenha uma maneira diferente de ver as coisas, que faça com que a Europa não siga o caminho que está a seguir, que tente reformar qualquer coisa, que seja alguma pessoa com ideias novas.
Para Maria do Rosário Loures, poupou-se demasiado em nome do crescimento da economia.
Poupa-se sempre nos pontos, não só na Alemanha, mas na Alemanha de uma forma muito grave, na educação, infraestruturas e saúde. As estradas nas cidades completamente cheias de buracos. Há pontes na Alemanha, um número quase irreal. Pode dar a derrocada.
Segundo o Partido Alemão dos Verdes, mais de 1.000 pontes ferroviárias estão de tal forma danificadas que a única solução é demoli-las. Para Maria do Rosário Loures, isto não se compreende num país tão rico como a Alemanha.
Mas o povo alemão habituou-se, acostumou-se à carinha da mãezinha, da mamã, e deixa andar.
Os adversários de Merkel têm alertado para estes e outros problemas. Só que, segundo Alexander Junkuns, chefe de redação no jornal de Nuremberg, Nürnberger Nachrichten, a chanceler tem dado pouco espaço para ataques. O SPD está em segundo lugar nas intenções de voto, atrás da CDU-CSU de Angela Merkel.
Martin Schulz, do SPD, tenta sempre perseguir a chanceler, mas não consegue. E, de facto, ele aborda problemas que afetam o país, mas isso só agrada a quem sofre com esses problemas. É uma campanha mais voltada para minorias.
Antes da campanha começar oficialmente, A chanceler surpreendeu os adversários ao anunciar que os deputados do seu partido podiam votar sobre o casamento homossexual de acordo com a própria consciência, o que levou à aprovação da lei no Parlamento. Noutro tema controverso, a idade da reforma, a chanceler voltou a surpreender ao contrariar o colega de partido Wolfgang Schäuble e ao dizer não à reforma aos 70 anos. Esta é uma estratégia que Merkel já usou no passado. Os especialistas chamam-lhe desmobilização assimétrica. Gero Neugebauer é um politólogo da Universidade Livre de Berlim.
Esta estratégia consiste em não pegar em temas que possam levar o adversário a mobilizar os seus apoiantes. Dito de forma simples, Angela Merkel tenta não acordar os eleitores enquanto Martin Schulz, como candidato do SPD, faz o contrário. Mas Merkel tem mais sucesso porque Schulz não consegue levantar questões que ofereçam realmente uma alternativa.
Muitos eleitores acabariam assim por optar pela governação que já conhecem de Angela Merkel, até porque há várias semelhanças nos programas partidários. Por exemplo, tanto Merkel como Scholz prometem mais 15 mil polícias para reforçar a segurança interna. E tanto Merkel como Scholz prometem reforçar a integração dos refugiados na Alemanha e combater as causas da onda de migração para a Europa.
É uma estratégia consciente da União que já foi realizada com sucesso em 2013, embora este ano não seja tão fácil porque há o protesto da direita contra Merkel como pessoa, contra a sua política para a Europa e, sobretudo, contra a sua política de refugiados.
O Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, que é anti-União Europeia e anti-imigração, já tem representantes em 13 dos 16 parlamentos dos Estados Federados e, segundo as sondagens, deverá agora entrar pela primeira vez no Parlamento Federal. Está em terceiro lugar nas intenções de voto. A AfD pede para fechar imediatamente as fronteiras do país. Os refugiados que continuam a vir para a Alemanha só poderiam pedir asilo se apresentassem documentos válidos. Além disso, segundo a candidata do partido, Alice Weidel,
como AfD, pedimos a criação de centros de asilo no terreno, onde quem precisa realmente de ajuda deve pedir asilo diretamente com documentos válidos.
Nenhum partido aceitou até agora coligar-se com a AfD. Nem a CDU-CSU de Angela Merkel, nem o SPD de Martin Schulz, nem os Verdes, nem a Esquerda, nem os Liberais do FDP. Mas várias outras coligações continuam em aberto. Para já, ao olhar para as sondagens, só a reeleição de Angela Merkel como chanceler parece ser certa. A composição do próximo governo continua uma incógnita e os analistas fazem contas. Os aliados naturais do partido de Angela Merkel seriam os liberais do FDP, mas, segundo o politólogo Gero Neugebauer, os dois, sozinhos, não deverão ter uma maioria no Parlamento. Além disso,
uma coligação com a esquerda está fora de questão e os conservadores bávaros não gostariam muito de ter uma coligação com os verdes. E, naturalmente, começará uma discussão no SPD do género primeiro o país, depois o partido. Por isso, vamos-nos coligar.
Ou seja, depois das eleições, o governo alemão pode ter um formato semelhante ao dos últimos 4 anos, com uma grande coligação entre a CDU-CSU e o SPD. O cabeça de lista social-democrata, Martin Schulz, já impôs 4 condições.
Estes 4 pontos serão a minha preocupação central depois de 24 de setembro. Iguais oportunidades de educação para as crianças deste país, salários iguais para homens e mulheres, uma reforma segura e adequada e a proteção dos valores alemães e europeus numa União Europeia estável.
Se estas forem as únicas condições de Schulz, as conversações entre o SPD e o partido de Angela Merkel não deverão ser difíceis. Merkel defende posições semelhantes. Além disso, para que mudar? É uma pergunta que se continua a ouvir com frequência. E nas sondagens, muitos eleitores admitem estar abertos ao retorno da grande coligação.
A grande reportagem de Guilherme Correia da Silva, o correspondente da Renascença na Alemanha. O país vai a eleições no domingo. São agora 23 horas 31 minutos, tempo para escutar o programa Falar Claro. Os antigos ministros Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento regressam ao debate semanal de temas da atualidade. Falar Claro, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.
Mais uma temporada com o Falar Claro, com José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento. Já José Vera Jardim, obrigado pela mais uma companhia às terça-feira. Aqui estamos para mais um espaço de análise da política, que nem sempre, às vezes, é tão apelativa. A política hoje em dia não diz tanto, se calhar, às pessoas, mas não deixa de ter a importância que tem, não é?
Não, tem muita importância. Olha, antes de mais, espero que você tenha tido também umas férias repousantes e todos os colaboradores da Renascença, em especial aqueles que nos ajudam a fazer este programa. Nós somos
de longa data.
E aos nossos ouvintes também, que tenham tido férias revigorantes e em paz, e que tenham gozado umas ótimas férias.
Sendo que paz não é propriamente
Mas eu falei de propósito na paz. Porquê é que falei na paz? É que você começou o noticiário, eu vinha no caminho a ouvir, penso que começou o noticiário, foi a primeira notícia, foi sobre o primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Com o discurso de Donald Trump sobre a Coreia do Norte.
Com o discurso de Donald Trump, que é muito preocupante. Mas também acentuar a diferença entre o discurso do secretário-geral, António Guterres, um discurso todo voltado, digamos, para o diálogo, para a diplomacia, para os grandes desafios que a sociedade internacional tem pela frente, designadamente a imigração, as alterações climáticas, enfim, e também os cenários de, não direi de guerra, porque não há, felizmente ainda não há guerra aberta aí, mas de possível litígio, de perigosíssimo litígio que estão abertos no Extremo Oriente com a situação na Coreia do Norte. É evidente que a Coreia do Norte tem uma enormíssima dose de responsabilidade em toda esta crise, mas ao ouvir o discurso de Donald Trump não ficamos nada sossegados quanto à tal paz. E acho que isso que é uma preocupação hoje de todas as pessoas e certamente também de muitos.
Parece lá longe, mas é certamente verdade, quem é lá nos longe, escuta também está é preocupado longe.
Bom,
com
você ainda é novo, não é naturalmente da época em que estivemos à beira de um litígio, de uma guerra nuclear.
Ainda vivi os últimos anos desse clima.
Sim, mas não, mas
teve
é
o auge muito antes.
Eu vivi a crise de Cuba,
Isso ainda não era nascido.
Mas é que eu vivi essa crise, já sou bastante mais velho, aproveito para cumprimentar e também desejar que tenha tido umas férias boas e revigorantes aqui o nosso amigo Moraes Sarmento, revigorantes e revitalizantes. Mas estava a falar ainda num preâmbulo quanto à abertura da sessão das Nações Unidas hoje e aos dois discursos bem diferentes, o do secretário-geral António Guterres e depois o discurso
Já agora vamos usar então a primeira parte para este preâmbulo do Moraes Sarmento. Estávamos aqui a falar desta ideia de Donald Trump a prometer a destruição da Coreia do Norte se for atacado os Estados Unidos, com um tom bélico que não tem paralelo a intervenções recentes de presidentes norte-americanos na Assembleia Geral da ONU. Foi por aí que quisemos dar uma nota inicial.
Estava a ouvir também a emissão da Renascença no caminho e não posso deixar de concordar com aquilo que penso a Graça Franco aqui dizia há pouco, ou seja, que é a altura de, infelizmente, olharmos com alguma atenção e maior preocupação para esta escalada. Estamos todos a assistir, o mundo inteiro está a assistir de há uns meses a esta parte, a um agravar de uma situação que já era conhecida e já vinha desenvolvendo-se desta forma inaceitável pelos responsáveis da Coreia do Norte, mas aqui o elemento que faz a diferença é a resposta de Donald Trump, porque infelizmente a Coreia do Norte já vínhamos assistindo ao que estamos a assistir. E é esta resposta de Donald Trump, e é quase uma sublê-se ou subentende-se quase que uma vontade de que isso aconteça, que é absolutamente assustador.
Vamos avançar para os temas da agenda nacional. Desde logo este alívio fiscal previsto, enfim, anunciado pelo Ministro das Finanças no próximo Orçamento de Estado, mas quando vamos ver, no Moraes Sarmento, alguns detalhes da medida, percebemos que a sobretaxa era aquilo que já estava a ser anunciado e, por outro lado, subsiste a dúvida sobre os escalões. de IRS. E aí há também divergências entre aquilo que provavelmente Centeno pensa e aquilo que o PCP ou o Bloco de Esquerda querem ao nível dos rendimentos que serão aliviados, digamos assim. Como é que viu este anúncio de Centeno, esta intervenção que para, por exemplo, o PSD foi uma habilidade comunicacional?
Pois, não sei se foi uma habilidade comunicacional, mas é algo que é dito em vésperas de eleições autárquicas. Nós estamos em plena campanha eleitoral e de facto é apenas os responsáveis políticos não se absterem de procurar estas pequenas vantagens em todo o lado, e aí é um caso evidente. Quer dizer, Mário Centeno poderia ter mantido a atenção num facto que é importante para o país, que é a alteração de rating na Standard & Poor's, mas não resistiu a meter logo a colherzinha eleitoral e tentar, vamos em cima disto, alavancar aqui uns pontos para as próximas eleições, e portanto fez um anúncio que depois, ainda por cima, teve um efeito bumerangue e vem contra ele, porque é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, nesse sentido, repetindo, e podia repetir o que...
nesta altura ainda falta perceber.
O que acabou, sim, mas...
Se a mão tiver alguma coisa, ainda
já,
há que ver.
Já percebemos que para determinados rendimentos, ou para rendimentos acima de determinado nível, será o fim da sobretaxa. Nessa medida, é algo que já estava, é tentar dizer duas vezes a mesma coisa, e anunciar duas vezes a mesma coisa, desnecessariamente. Havia razões positivas. Se ele quisesse fazer uma abordagem séria, falava da alteração de rating, daquilo que em termos de disponibilidades para o país isso pode significar um discurso nacional, mas não, foi para o discurso partidário e caiu nessa, tropeçou nessa questão. Aquilo que, para lá dos alívios, do alívio fiscal e daquilo que será a mão mais cheia ou mais vazia, aquilo que eu penso será o ponto decisivo, e teremos tempo para falar sobre isso, aquilo que eu penso que é o ponto decisivo é o de que, e digo agora para que possamos voltar a este tema rapidamente, porque ele se vai colocar rapidamente, é que Mário Centeno tem um problema para o próximo orçamento. Vai ter que inscrever um valor de crescimento mais baixo do que o crescimento que temos este ano. E isso começa a complicar, ou seja, isso parece indicar uma curva. E eu não digo que seja uma curva, porque não sabemos a continuação nos anos seguintes, mas sabemos uma coisa, é que é impossível que Mário Centeno inscreva no orçamento um valor de crescimento que não seja inferior ao deste ano, o que vai tornar evidente que há, de facto, e como muitos têm dito, razões absolutamente particulares, e que o que importa é que as aproveitemos, mas também que tenhamos consciência da nossa realidade, e a realidade é que há razões particulares, positivas, mas particulares, que se não repetem para aquilo que vivemos, felizmente, este ano, e que infelizmente não continuaremos a ver no próximo.
José Vera Jardim, ouviu o itinerismo de Centeno?
Não.
Está à espera de alguma carta na manga?
Eu ouvi em direto a entrevista, a pequena intervenção, é uma entrevista dentro de um telejornal.
Uma entrevista à RTP.
Da RTP, e imediatamente percebi, foi-lhe perguntado o que é que se passava com os escalões, quer dizer, o homem tem que dizer alguma coisa, não é? E ele disse, aliás, muito cautelosamente, disse que nada está fechado ainda, o que é, sabemos, claro, ser verdade. Portanto, não foi dizer, vamos ver, mexer ali, baixar, não, nada está ainda fechado. Aliás, sabemos que há da parte do PCP e do Bloco de Esquerda exigências que, penso eu, estão a ser resistidas, digamos, por Mário Centeno, e bem, porque não se pode, como o Primeiro-Ministro disse, não se pode ter a perna maior, mais pequena do que o passo, senão não dá para a gente dar o passo. E, portanto, o que ele disse, eu percebi perfeitamente, foi, não, nós vamos ter baixas de IRS no segundo, terceiro escalão, pronto, é por aí, porque vão ser, em vez de ser só um escalão, vão passar a ser dois, no segundo escalão, sobretudo. E depois disse, bom, é evidente que com a sobretaxa, eu percebi inteiramente o que é que se passava, acho que se está a fazer disto, digamos, um caso, quando não há caso nenhum. Ele disse, bem...
pode não haver novidade nenhuma.
E não haverá. Do que eu percebi,
neste
não
momento,
haverá.
Neste
do
momento.
Que eu percebi,
há uma ideia de um alívio fiscal, não, para um todos os escalões.
Não, mas eu não percebi assim. E, portanto, ouça, se não houver alívio fiscal para os escalões mais altos, eu não fico nada surpreendido. Bem pelo contrário. Porque eu percebi, o que ele disse foi que, dado que a sobretaxa acabará, finalmente, sobretaxa dos 3,5%
já
sobre
sabia.
Vários escalões, está bem, mas ele disse, dado que isso vai acabar, também todos terão um alívio fiscal. Foi bem dito.
Então, nessa medida,
não sei se foi por estas palavras, mas foi exatamente...
Qual seria o motivo de um ministro dizer algo neste momento que toda a gente já sabe, antes das eleições?
Eu estava a explicar, ouça uma coisa, vamos lá ver, nós estamos aqui numa situação, que aliás já não é a primeira vez que estamos, em que simultaneamente se prepara um orçamento e há eleições autárquicas. Mas é evidente que, havendo interesse e sendo interessante, não importante, as eleições autárquicas, como é óbvio, a vários tipos, a vários níveis, mas a verdade é que o orçamento está aí a surgir e há curiosidade em saber o que é que aí vem. Quer no que diz respeito a aumentos na função pública, quem é que vai ter aumentos, como é que é, as carreiras, isto, aquilo, e portanto tem-se falado nisso, nem sequer tem sido o governo só a falar nisso, há muita gente a falar nisso. E portanto ele perguntado diz, olha, nós não há nada definitivo, mas estamos a estudar os escalões mais baixos, e será certamente o segundo escalão, aquilo que é hoje o segundo escalão, que terá um alívio. E depois disse, en passant, digamos, não... dizendo, bem, finalmente todos terão por causa da sobretaxa. Eu percebi perfeitamente isso e digo-lhe uma coisa, não ficarei nada surpreendido se for efetivamente assim e mais nada. Ou seja, para os escalões superiores ao terceiro, quarto e quinto escalão, hoje são cinco escalões, não haverá nenhum alívio, a não ser a queda total da sobretaxa.
Não, posso, se me permite...
Antes de falar das autárquicas, vamos só complementar este tema.
Em princípio é isso, é entre o segundo e o terceiro escalão. Entre o segundo e o terceiro escalão, e nós temos que começar a ter a coragem de discutir isto de uma maneira total, ou seja, nós vamos colocar numa situação de isenção de pagamento de impostos, de imposto, mais umas, não sei se dezenas de milhares de famílias, sim, centenas de milhares, sim, de famílias, não sei, mas com isso o que estamos a fazer, e é bom ter presente, é que há 11% dos portugueses que pagam 72% da carga fiscal.
É,
esses 11% dos portugueses vão levar com este acrescente, o que sai de um lado, depois para algum lado há de ir. Portanto, são eles que vão pagar o mesmo ou mais, para
mais,
que outros...
Mais não está previsto.
Esperemos.
Mais
vamos
não
ver.
Está previsto.
Vamos ver.
Não ouvi
vamos
falar
ver.
Em mais.
Há pedidos, tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Comunista, para que paguem mais.
Está bem. Isso há vários pedidos, como vocês
e
pensar,
nós...
Bom,
mas o que estou a dizer é que isto também não é uma sociedade equilibrada. Uma sociedade em que nós damos a 60% dos portugueses, dos quais muitos têm um rendimento que é um rendimento insuficiente ou impossível, é evidente. Mas depois vamos daí para cima, começando a estender esta isenção de imposto, sobrecarregando e, portanto, tornando impossível. Chegamos a uma altura,
não
tudo
é
se desequilibra.
Não é necessariamente
é isenção. Não, é a isenção que vai subir.
Uma cobrança,
desculpa,
mais diminuta.
A ideia é que a isenção suba e, portanto, que haja mais portugueses isentos de pagamento.
Nós estamos a falar de pessoas que ganham entre 7.000 e 20.000 euros por ano.
Pois.
7.000 e 20.000 euros.
Estou a falar do segundo escalão.
Portanto,
segundo escalão.
No segundo escalão, se pessoas ganham 20.000 euros por ano, são pessoas que têm perto de 2.000 euros por 1.800 euros.
No topo
por mês.
Pessoas incluindo caseiros.
O doutor Vargas já disse, se deixarem acabar, senão a ideia não passa.
Rendimento bruto.
Senão a ideia não se percebe. Com certeza, mas se me estão a apontar para... a conversa que todos fazemos, é evidente que quem menos tem é quem primeiro tem que ser defendido, protegido e ajudado, com certeza. Agora, se começamos a estender a isenção de pagamento de impostos a quem tem um rendimento bruto, como dizia, e muito bem, Zé Pedro Frazão, de 2.000 ou de 2.500, entramos no terceiro escalão, de 2.500 e 3.000 euros por mês, é bom começarmos a pensar que estamos a fazer lá à custa de 11% dos portugueses que pagam 72% da carga fiscal.
Não ouvi falar ainda.
Isto é, os desequilíbrios nas sociedades têm que ter alguma, enfim, algum equilíbrio no seu conjunto. E se é a prioridade única aqueles que menos têm, uhum. temos que procurar ajudá-los, não na lógica stalinista de decapitar os que mais têm, porque se nós chegamos ao fim ninguém tem.
José Vera Jardim, isto é uma negociação e o Bloco de Esquerda e o PCP querem, no fundo, que haja uma discriminação para os rendimentos mais baixos e, sobretudo, aqui os verbos vão mudando, penalizar Sim. ou agravar não, ou manter.
Não penso que isso vá suceder. Não penso que isso vá
suceder. Acha que seria politicamente arriscado ao governo fazer a vontade ao Bloco de Esquerda e ao PCP? Ouça,
eu o que me preocupa, vamos lá ver, nós para falarmos em justiça fiscal tínhamos de ter aqui um programa e tinha que ser um programa mais amplo, se me permite, porque é evidente que as questões são complexas e teríamos que medir bem os escalões e o que é que eles valem, etc. Olha, por exemplo, na Alemanha, a partir de 50 mil euros paga-se pelo máximo. Pronto, portanto, é assim. Quem ganha mais, paga mais. Mas isso já o Monastarmente disse e com toda
Mas
a razão.
Mas sabemos da delicadeza desta negociação.
Eu não vi, sim, claro que é uma negociação delicada. E o que eu tenho visto, e nessa intervenção do Dr. Centeno, Ministro das Finanças, o que eu vi foi moderação no que diz respeito à baixa de impostos e moderação no que diz respeito ao aumento de despesas, porque é o que está em causa neste orçamento, são duas coisas, aumento de, baixa de impostos e aumento de despesas. E ele chamou a atenção, dizendo até, chamando a atenção, sobretudo em relação à dívida. E é evidente que eu dou razão ao Moraes Sarmento. Nós temos previsões de crescimento para o ano um pouco menores. Por vezes essas previsões são alteradas, este ano vamos ter 2.8 e para o ano que está previsto é 2.2, enfim, por algumas agências, etc. O que eu gostaria era que aumentássemos o crescimento, porque isso seria necessário para mais
Como
rapidamente...
Como é que explica essa curva negativa?
Talvez até pelas condições internacionais que possam ser desfavoráveis, mas são as previsões até
mas
da
Mas o governo
da
diz que chegamos Olha, aqui não agência, é pelas condições internacionais, é pelo mérito nacional. Quando isto começa a chegar, é pelas condições internacionais.
Mas espera aí, mas a mim nunca me ouviu dizer isso, porque eu acho que as condições internacionais têm sido também muito favoráveis, ou não, e ainda bem.
E ainda bem,
estão todos a crescer. Alguns estão a crescer mais do que nós. Até uma boa parte dos países europeus estão a crescer mais do que Portugal, mas estão todos a crescer e nós estamos a crescer bem. 2.8 é um crescimento que já não conhecíamos há muitos anos. Agora, é evidente, este crescimento, o que diz, olha, a Standard & Poor's é a última, que foi a agência que mudou o nosso rating para rating de dívida comparável, digamos assim.
E que efeito terá isso na prática?
Não, na prática, a Standard & Poor's diz que haverá um crescimento sustentável, embora mais pequeno, é o que está a dizer para o ano, mais pequeno do que aquele que foi este ano. É evidente que todos nós gostaríamos e temos, felizmente, o Governo tem sido muito cauteloso nas suas previsões e tem, portanto, previsto crescimentos inferiores até àqueles que depois se vêm a dar e tem previsto déficits também superiores àqueles que depois se vêm a dar. Espero que o crescimento se mantenha neste nível ou parecido, porque nós bem precisamos disso.
Tenho apenas 3 minutos, portanto só podemos enunciar numa linha básica a importância das autárquicas que vamos para a semana certamente detalhar. No Moraes Sarmento, são decisivas para, do ponto de vista de alguns partidos. Há algo em especial que torna estas autárquicas diferente de todas as outras eleições locais que tivemos?
Não há nada que torne definitiva e decisivamente diferentes, olha, estas autárquicas como todas as outras, mas têm uma importância, por um lado, direta na vida das autarquias e portanto na vida das populações de todo o país e por outro lado tem evidentemente uma leitura nacional nas tendências que possam trazer.
Vai ter essa leitura? É inevitável que tenha?
Eu acho que vai ter essa leitura, que é inevitável que tenha e vamos ter surpresas, tal como vimos o partido sindicatos do Partido Comunista a serem contra greves recentemente, se calhar vamos ver partidos de sistema, dos partidos grandes a terem no dia 1 discurso à PCP, ou seja, aquele discurso que ganhavam sempre, aquele discurso do PCP, qualquer que seja o resultado, ganhamos. Eu acho que vamos ter, desta vez ao contrário, o PC não quer greves. E vamos ter, se calhar, partidos à direita a dizer que ganham quando perdem. Mas isso,
José
mas
Vera Jardim.
Esse discurso não é só próprio do PCP, já o ouvi fazer a muita
sim,
gente.
Sim, está bem, mas era o PCP
sejamos,
sempre. Não é? Como
justo,
nunca ganhou nada sim, e, ganha, seja, e diz que ganhou
sejamos
sempre.
Justo com o PCP. Não, é evidente, não acrescentarei muito mais, mas alguma coisa para. Não vamos
para a semana
tirar,
detalhamos.
Não vamos tirar grandes conclusões, mas podemos tirar algumas conclusões. E quais são os dois partidos de que eu espero, com mais, digamos, curiosidade, mais de curiosidade, que possa haver, é o PSD por um lado, porque a liderança do PSD não está em grande situação, todos o sabemos, não vale a pena ocultá-lo, e é em que medida o PCP vai ou não aguentar, digamos, o seu poder autárquico. E o secretário-geral do PCP já hoje...
Irritado, hoje, começou a atacar,
atacar o Bloco de Esquerda.
Bloco.
Já é um sinal dizendo que o PCP nas autarquias...
E não há leituras nacionais à esquerda, José Vera Jardim?
Pode haver no PCP, por exemplo. Pode haver em todos os partidos. Claro. Uma coisa. É evidente que pode haver em todos os partidos. Se me pergunta se eu espero que haja grandes novidades ou grandes conclusões à esquerda no que diz respeito a nível nacional... Apenas no PCP, no PS, não aguardo grandes novidades em relação aos resultados autárquicos. É até difícil que o PS ultrapasse a fasquia que teve nas últimas eleições autárquicas, em que teve um grande resultado autárquico. Já o PSD, não sei, pelo que vou vendo e ouvindo, designadamente nas grandes autarquias, no que diz respeito a Lisboa e Porto, que são aqui, são sempre casos um pouco à parte na leitura dos resultados com conclusões nacionais,
muito
aí
bem.
Pode haver alguma surpresa má para o lado do PSD.
Para a semana cá estamos para detalhar esses cenários para, na última edição, antes das eleições autárquicas, será na
e
próxima.
Depois das eleições alemãs.
Exatamente.
É
que são já no próximo fim de semana.
Exatamente.
Próximo domingo,
exatamente.
Mais concretamente.
Renascença, a par com o mundo.
Como escutamos, o programa Falar Claro regressa na próxima semana, vai para o ar todas as terças-feiras depois das 7 da tarde. Uma situação extremamente preocupante. É desta forma que o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal reage ao cancelamento de voos pela Ryanair até ao final de outubro. A companhia aérea revelou que a decisão afeta 346 voos de ir para Portugal até ao final do mês que vem. O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, será o mais afetado pela medida relacionada com questões operacionais da empresa irlandesa. Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, declara-se apreensivo com a situação, embora não consiga quantificar as perdas resultantes do cancelamento de ligações aéreas.
Isto é uma situação extremamente preocupante e, como eu tenho vindo a afirmar, grande parte dos resultados de crescimento que hoje a região tem deve-se claramente ao transporte aéreo, sabendo que dentro do transporte aéreo hoje as companhias de baixo custo têm, acima de tudo, uma representatividade enorme no número de turistas que vêm para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. E, portanto, dizer que não tenho, neste momento, é evidente, números do impacto negativo que vai ter na região, mas é claro que acontecerá um impacto extremamente negativo na região do Porto e Norte de Portugal, em termos económicos, seja em termos da sua estada em média, na área da hotelaria, na área da restauração. Portanto, isso é uma situação que nos preocupa muito.
Ainda assim, Melchior Moreira recorda que, por exemplo, só no mês de agosto foram atendidos na loja de turismo do aeroporto Sá Carneiro mais de 25 mil turistas.
Nós, no mês de agosto, mais de 25 mil turistas passaram, obviamente, e foram validados na nossa loja interativa de turismo. Mais de 60% ou 70% deste número tem a ver com turistas que viajam em companhias de baixo custo. E, portanto, como deve ver, e como podemos, acima de tudo, extrapolar, atendendo ao número de cancelamentos que ainda vamos ter, o resultado será, obviamente, em termos também de quebra, quer seja em termos de número de turistas e, obviamente, em termos de quebras gerais na economia da região e nos proveitos totais também da região, isso deixa-nos extremamente preocupados.
O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Ryanair, vai cancelar quase 350 voos de e para Portugal até final de agosto. Fica por aqui a edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.